Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 23ª sessão ordinária. Convido o vereador Michael Lopes para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. E, chegando ao tempo dos frutos, envio aos seus servos, aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, aponderando-se dos servos, feriram um, matando um outro, apedrejando o outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Como foi encaminhada a ata número 22 de 2023 da 21ª sessão ordinária via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Dando continuidade, convido a vereadora Gladys Bertolo para fazer a leitura dos expedientes.
Ofícios recebidos para leitura. Ofício número 63 de 2023. Santo Augusto, 10 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor Ederson Fussilini, vereadora e demais vereadores, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria, vereadora e demais vereadores, para participar de um registro fotográfico da reforma do ambulatório junto ao Hospital Bom Pastor, executada por meio do convênio número 2 de 2023 entre o município de Santo Augusto e a Associação Hospitalar Bom Pastor. Na próxima sexta-feira, dia 14/7, às 8h30. 8h30. Em forma de agradecimento, logo após o registro fotográfico, convidamos ainda para degustar de um café junto ao refeitório do hospital. Em mais uma oportunidade, queremos agradecer e reconhecer a importância do atendimento à demanda do hospital, bem como do recurso indicado via emenda impositiva municipal, por parte do conjunto dos vereadores e que contou com a agilização do Poder Executivo para a liberação dos mesmos. Ratificamos que a melhoria dos espaços do ambulatório beneficiou a toda a comunidade atendida, bem como a equipe de trabalho pela oferta de infraestrutura adequada para o atendimento ambulatorial. Sendo que apresenta para o momento, reiteramos cordiais saudações. Atenciosamente, Davi Alexandre Ciolim, presidente da Associação Hospitalar Bom Pastor de Santo Augusto. Ofício número 159 de 2023. Assunto: solicita retirada de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar a retirada do projeto de lei complementar número 3 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ofício número 162 de 2023. Assunto: encaminha leis municipais. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar as leis municipais número 3.281, 3.282, ambas de 2023, para integrar os arquivos desta Casa Legislativa. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fussilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 172 de 2023. Assunto: encaminha leis municipais. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar as leis municipais número 3.283, 3.284 e 3.285, ambas de 2023, para integrar os arquivos desta Casa Legislativa. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 173 de 2023. Assunto encaminha projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 49 e 50 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Pedidos de providências. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito reparos nas estradas, próximo à antiga fiscalização eletrônica da RS 155 no sentido à localidade São Pedro, estrada da Vila Radim, interior do município, e estrada entre a localidade Ponte Seca e Santo Antônio. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de manutenção da estrada e melhor locomoção dos veículos que utilizam desses acessos. Sala da Sessão, Santo Augusto, 10 de julho de 2023. Vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Solicito à secretaria responsável a troca de lâmpadas na rua João Carlos Silva, número 980, bairro Glória. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de manutenção e segurança, ofertando aos munícipes uma boa iluminação nas vias públicas. Sala do Gabinete, Santo Augusto, 10 de julho de 2023. Vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Solicito a retirada da terra no acostamento da Avenida do Comércio, do Hotel Sante até Mauro Pederivo. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de manutenção e limpeza para melhor uso do estacionamento. Sala das Sessões, Santo Augusto, 10 de julho de 2023. Vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Maicon Maurício Lopes, bancada PT. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito reparo da ponte na comunidade São Valentim, próximo da propriedade da família Moresco. Justificativo. O presente pedido justifica-se pela necessidade de segurança ao transitar em cima desta. Sala das Sessões, Santo Augusto, 10 de julho de 2023. Vereador Maicon Lopes, bancada PT. Pedido de providência, vereador Maicon Lopes, bancada PT. Reiterar a solicitação à secretaria responsável para a poda da árvore na rua Romalino Torres, em frente ao número 171, no bairro Floresta. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de segurança, já que a árvore está em contato com fios de luz, localizada na rua de uma escola com grande circulação de crianças e adolescentes, além de que a árvore se encontra pendida para cair. Sala das Sessões, Santo Augusto, 10 de julho de 2023, vereador Maicon Lopes, bancada do PT.
Serão todos encaminhados.
Pedidos de informação. Requerimento. Vereador César Paulo Philipsen, Omar Ângelo Sante e Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada progressista e MDB. Diante das repercussões sobre a falta de médicos no nosso município de Santo Augusto, solicitamos ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores que sejam convocados o Executivo Municipal, prefeito e vice-prefeito, diretoria e corpo clínico do Hospital Bom Pastor, secretária municipal de saúde e comunidade em geral, para a realização de uma audiência pública para que prestem esclarecimento sobre a falta de médicos no município e em geral. Justificativa. Diante do supracitado, e levando em consideração os altos investimentos realizados no posto central e possíveis investimentos nas UBS, nada mais justo o esclarecimento sobre a falta de médicos que hoje nos é relatado. Aproveitando a oportunidade, o Hospital Bom Pastor é peça importante para a discussão, pois necessitamos de esclarecimento quanto ao corpo clínico, onde se encontra tão somente em torno de 10 profissionais. E comparando com as cidades do mesmo porte de Santo Augusto, vemos que houve forte ascensão do quadro clínico e infraestrutura. Sala das sessões, 10 de julho de 2023, vereador César Paulo Phillips, em bancada progressista, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB.
Coloco o requerimento do vereador César, do vereador Omar e da vereadora Gladys em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Tá bem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação. Vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB. Excelentíssimo senhor presidente Ederson José Fusilini, requeiro o encaminhamento de informação ao Poder Executivo. Existe prioridade nos atendimentos às pessoas com deficiências físicas, intelectual e sensorial no âmbito da Secretaria de Saúde? Se existe, especificar como se dá o atendimento de consultas, exames e demais serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde. Sala das Sessões, Santo Augusto, 10 de julho de 2023, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB.
Coloco o pedido de informação da vereadora Gladys em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Solicito informações referente à dispensa de licitação número 72 de 2023, onde o objetivo da dispensa de licitação tem a principal finalidade de divulgação das ações desenvolvidas pela administração municipal, servindo como mais um canal informativo, estreitando assim a relação com os cidadãos e a administração. A partir do acompanhamento dos atos de gestão, estabelecendo uma relação dúplice, onde o cidadão tem a noção da organicidade da administração pública e, por outro lado, a administração fica impelida à eficácia dos seus atos pelo olhar consciente do cidadão. Bem como coletar sugestões para melhorar ou implantar novos métodos de trabalho. Fiscais, Celso Luiz Perussato, suplente Larissa Andriele Novaes de Paula. Observa-se ainda que o vencedor da licitação foi a empresa Luiz Antônio Barcelos, pelo valor de R$ 5.440,00, pela então pesquisa de satisfação quanto aos serviços públicos, a ser realizado de forma oral, de pessoa para pessoa, compreendo o fornecimento dos materiais necessários e a prestação de serviço de pesquisa e de coleta de sugestões para melhorar ou implantar novos métodos. Diante das informações citadas, solicito de forma clara que seja fornecida todas as informações pertinentes à entrega do serviço contratado. Sala das Sessões, Santo Augusto, 7 de julho de 2023, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista.
Coloco o pedido de informação do vereador César em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projetos para leitura. projeto de lei número 49, de 10 de julho de 2023, do Executivo, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais Municipais, REFIS, e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, destinado a promover a regularização de créditos tributários e não tributários do município de Santo Augusto, decorrente de débitos de pessoas físicas e ou jurídicas, constituídos ou não, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, parcelados administrativamente ou judicialmente, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de imposto declarado, lançado até 30 de junho de 2023. O projeto já está no site da empresa. Posso ler só? Ele é bem grande. Vou ler só a justificativa. Ou tu quer que eu lê tudo? Oh, é bem grande. São três páginas. Quer que eu leia? Eu leio. Daí a justificativa. Uma página.
Vai na justificativa. Qualquer coisa vai estar abaixada.
Ela já está lançada no site da Câmara. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, no uso das prerrogativas que são conferidas a chefe do Poder Executivo pela Lei Orgânica do Município de Santo Augusto, dirijo-me a Vossa Excelência para remeter-lhe o incluso projeto de lei municipal que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais Municipais, REFIS, de acordo com os fundamentos aqui consignados na presente justificativa. O Programa de Recuperação de Créditos Fiscais Municipais 2023 é uma medida relevante para que os contribuintes que se encontram inadimplentes com as suas obrigações fiscais ou de outra natureza consigam, de forma mais facilitada, regularizar sua situação junto ao município de Santo Augusto. Tal providência mostra-se pertinente e dotada de razoabilidade e proporcionalidade, por conta dos reflexos da estiagem na região sul. É-se disso que tanto a municipalidade que necessita implementar e usufruir de todas as ferramentas legais com a finalidade oportunizar aos contribuintes a regularização de seus débitos junto ao município, em condições atrativas e que acarretam benefícios para ambas as partes que possuem a referida relação tributária em aberto. Na presente proposta, o benefício fiscal do desconto atingirá os valores relativos à multa de mora, juros de mora referentes aos créditos tributários constituídos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, conforme disposição prevista no artigo 1º desta lei. A adesão ao REFIS municipal será formalizada diretamente pelo interessado através de requerimento em formulário a ser fornecido pelo setor de tributos fiscalização tributária da Secretaria de Finanças Municipal, inciso 1 do artigo 2º da lei, sendo que o munícipe deverá aderir ao referido programa e efetuar o pagamento da sua dívida sem qualquer acréscimo de juros, multas, sendo cobrado apenas o valor principal atualizado, conforme as datas previstas nesta lei. Esta iniciativa do Poder Executivo objetiva ao incremento da receita própria, redução do perfil da dívida ativa e crédito tributários inadimplidos pelo contribuinte, bem como incentivar os contribuintes a regularizar suas pendências tributárias em menor prazo possível, pois para pagamento à vista será concedido descontos nos juros e multas de 100%. Será desconto nos juros e multas de 100%. Assim, solicita-se que a matéria seja recebida e distribuída às respectivas comissões de vereadores e demais distintos edis, com assento nessa Casa de Leis, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações, com posterior submissão ao plenário dessa egrégia Câmara para apreciação e votação pelos seus integrantes, ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação. Atenciosamente, Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, aos 10 dias do mês de julho do ano de 2023. Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal.
Portanto, projeto de lei número 49, que institui programa de recuperação de créditos fiscais municipais Refis e da outras providências, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 50, de 10 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a baixa de créditos não tributários prescritos no município de Santo Augusto. Artigo 1º. Fica autorizada a baixa de créditos não tributários, inscritos ou não, em dívida ativa, já prescritos, em que não houve causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e não tenha sido ingressada ação de execução fiscal, a fim de promover a adequação do saldo de dívida ativa do município, decorrentes de débitos de pessoas fiscais ou jurídicas. Parágrafo único. Consideram-se prescritos os créditos não tributários lançados há mais de 10 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Artigo 2º. A baixa dos créditos prescritos será desempenhada pela Secretaria Municipal de Finanças e Procuradoria, a quem compete realizar os procedimentos administrativos necessários. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, 10 de julho de 2023. Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Portanto, projeto de lei número 50, de 10 de julho de 2023, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar baixa de créditos não tributários prescritos no município de Santo Augusto, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1, de 10 de julho de 2023, da Câmara de Vereadores, altera os parágrafos 9º, do 12 ao 16, do artigo 68 da Lei Orgânica do município de Santo Augusto. Artigo 1º. Esta emenda à Lei Orgânica do município de Santo Augusto altera o limite para aprovação de emendas individuais de vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, passando de 1,2% para 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao de encaminhamento do projeto pelo Executivo Municipal. Artigo 2º. Em razão da alteração proposta, os parágrafos 9º, do 12 ao 16 do artigo 68 da Lei Orgânica do município de Santo Augusto, passam a vigorar com as seguintes redações. Redação. Artigo 68. Será aprovada no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Executivo Municipal, devendo a metade desse percentual ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 12. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere ao parágrafo 9 deste artigo, em montante correspondente a 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, devendo a execução da programação ser equitativa. Parágrafo 16. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas no parágrafo 12 deste artigo poderá ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares. Artigo 3º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, 10 de julho de 2023, Vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB. Vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. E vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. Isso é só para discussão. Só para leitura.
Só na última.
Ela vai para a leitura em três sessões. Na quarta ela vai em discussão.
Isso, pode dar sequência.
Projeto de lei número 48, esse é projetos para a ordem do dia. Projetos de lei número 48, de 3 de julho de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores de escola. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde com parecer favorável.
Portanto, o projeto de lei número 048, de 3 de julho de 2023, vai à votação na ordem do dia.
Seriam esses os informes de hoje, presidente.
Obrigado, vereadora. Dando sequência, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse?
Bem rapidinho, senhor presidente.
Vereador César está com a palavra.
Muito obrigado. São dois assuntos. Primeiro, da audiência pública, né? Solicitamos para Vossa Excelência marcar, fica a critério da mesa diretora, do presidente, mas eu acho muito oportuno, muito importante, não é nada contra ninguém, nada contra corpo clínico, contra a gestão do hospital, contra poder do executivo, mas eu acho que nós temos que entrar nesse assunto e discutir para nós pensar no futuro. Nós temos grandes investimentos em saúde em Santo Augusto, nos postos de saúde, no hospital, as nossas próprias emendas impositivas colocadas dentro do hospital. Então, nós temos, vamos dizer assim, eu vejo que temos a obrigação de mergulhar nesse assunto para nós abrir o leque na quantidade de médicos em Santo Augusto. Esse assunto tem que ser debatido, tem que ser aberto, tem que trazer a população para discutir e todos vão ter oportunidade. Não estamos nos que eu não estou me queixando de ninguém. Sou muito bem atendido pela saúde de Santo Augusto, mas eu acho que dá para melhorar. A intenção nossa desse pedido de audiência pública é para melhorar o atendimento à população. A população nos procura, a gente tem que representar e provocar essa audiência para abrirmos o leque e melhorar Santo Augusto. Temos o caso que eu falei semana passada, Tenente Portela, um município de igual tamanho a Santo Augusto, com 87 médicos, né? E nós não temos praticamente 10, 12% do que tem lá. Então é muito salutar a audiência pública, muito importante. E o segundo assunto é sobre o Refis. Eu apresentei em 2021 uma proposta de Refis aqui nessa casa, que não prosperou. Em 2022, eu e o colega vereador Omar também apresentamos o mesmo projeto que agora está retornando a essa casa com um incentivo a quem está inadimplente por uma razão ou outra, incentivo para quitar seus débitos com juros retirados, multas, só vai pagar correção monetária, grandes descontos. Eu acho que é muito importante. A crise é profunda, está se avizinhando, e eu acho que é o momento do poder público aproveitar também e arrecadar. Muito bem apresentado o projeto, está de parabéns o executivo por ter acolhido a nossa indicação e apresentado essa casa, e se Deus quiser vai ser aprovado por todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Max está com a palavra.
Você tem, então, maravilha.
Ninguém mais, então, encerra o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e via Facebook. Já estamos no horário, portanto, reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, vereadora, a comunidade que nos acompanha aqui na casa e pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido, portanto, o vereador Maico Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. A nossa colega vereadora, a Gladys. Hoje, como visita, seja sempre bem-vindo. Uma saudação à família que está em casa, à comunidade Santo Agostense. E eu quero começar o meu trabalho falando um pouquinho sobre nossos pedidos de providência. Nós usamos aqui o Poder Legislativo para encaminhar o Poder Executivo com nossos pedidos de providência. E um desses pedidos de providência é no interior, na comunidade de São Valentim, próxima à família Moresco, uma ponte. E nosso trabalho é esse, é cobrar o Poder Executivo, ser repetindo. E se precisar repetir mais uma vez, a gente vai repetir. Não é só lá os problemas com as pontes. A gente sabe, a gente tem que reconhecer que já foram feitas pontes novas no nosso município. Mas nós temos que cobrar. E como eu tenho falado sempre, quem não gosta de cobrança, que não se envolva na vida pública. Quem ocupa um cargo público é para ser cobrado. Também eu repeti meu pedido de providência referente a uma árvore próximo à escola ginásio. Tem uma árvore ali que está pendida para cair. Tem fios elétricos. Falei diretamente com os eletricistas. Então, a quem está aguardando o reparo dessas lâmpadas, acredito eu que agora, nos próximos dias, vai ser feito essa manutenção. Referente a uma emenda do Bom Gás, que é de calçamento, lá na Rua Mauá. Eu estive passando lá, o serviço está em andamento. E a gente fica muito feliz que, há um tempo atrás, nós começamos com as emendas parlamentares para calçamento, uma campanha de barro zero para a cidade, barro e poeira zero na cidade. E o Poder Executivo teve andamento, trabalhando para que, em outros pontos da cidade, seja feito obras de calçamento. Nesses últimos dias, a gente teve uma aprovação na Câmara dos Deputados, nível federal, a aprovação da lei tributária, onde é que simplifica os impostos, aonde que, muito importante, zera os impostos da cesta básica, o alimento básico para as famílias. E quem tem um jatinho, quem tem um jet ski, vai ter que pagar imposto. Igual nós, trabalhadores, que temos um Gol, um Celta, que pagamos os impostos. A cesta básica, num país como o Brasil, onde que produzimos muito alimento, mas muito alimento mesmo, muita boia, muita comida, e que ainda a gente depara com famílias passando necessidade, uma reforma onde que zera os impostos da cesta básica é um passo para um futuro com esperança para todos e uma distribuição de renda para todos, uma oportunidade para todos. Quero falar sobre noticiário, governador do estado, senhor Eduardo Leite, aonde que ele anuncia a venda da Corsan. E aí eu digo o seguinte, pessoal da cidade, que às vezes leva um susto pagar a sua água, que era pública, Corsan era nossa, que foi vendido para uma empresa privada. E eu deixo o meu questionamento. Será que ocorrerá um aumento na conta de água nos próximos anos de uns 70%? E agora a empresa não é mais imune a imposto. Será que vai continuar a existir escritório em nossa cidade? Ou nós vamos ter que ligar para o 0800? Os descontos que eu já falei nessa sessão para as famílias carentes que têm um cadastro único, vai continuar? E as escolas, hospitais, que devem grandes valores, terão a sua água cortada? O que acontecerá com esses 5 mil funcionários que estão garantidos por 18 meses? Infelizmente, eu acho que esses 5 mil funcionários que não vão ter mais o seu plano de saúde, o IP, vão estar disputando uma vaga, um exame no SUS, junto com quem já está. E para aqueles que dizem que a Corsan dava prejuízo, é cerca de 1 bi por ano de lucro. Então é uma reflexão que eu deixo para a comunidade de uma preocupação futura. Quero fazer alguns convites que tenham passado para mim da diretoria do bairro Santa Rita. No dia 22 desse mês, mês 7, vai ter uma janta na sede do bairro. Se Deus quiser, estarei presente. E para quem quiser participar, estendo o convite, a janta é no valor de R$25 e vai ter um cardápio lá, bem bom, porque eu já estive lá jantando com eles. Também, se Deus quiser, certamente estarei presente no bairro São Francisco. Vai ser antes do jantar dançante, dia 15/7. Janta e baile, a ficha R$30. Certamente nós vamos estar dando um apoio lá, porque somos apoiadores à diretoria do bairro. Também queria compartilhar com vocês que a rede social ela passa para nós tudo que é tipo de informação. E algumas coisas a gente fica triste quando a gente vê lideranças políticas dizendo que o professor ele é o pior que um traficante por educar as crianças. E quem falou isso foi o filho do ex-presidente. E eu quero me solidarizar com os professores e dizer que eu se ocupo um cargo público hoje, se eu estou aqui, é lá meu colégio Antônio João, que eu fiz meu ensino fundamental, teve professor e professora que ajudaram na minha educação. Claro que eu tive educação de pai e mãe, mas os professores sempre me ajudaram. E é lamentável a gente ouvir isso. Eu quero também falar, dar meus sentimentos a Jaque, a seu esposo, pela perca da filha. Foi muito triste, mas que Deus conforte o coração da família, que Deus esteja junto com eles e que é difícil falar, mas que Deus conforte todos nesse momento triste pela perca da filha. Então, um abraço. Estive junto com eles no velório lá, mas a gente manda um abraço, uma força, porque o que mais precisa agora é de Deus e força na vida deles. Então tá, gente, até a próxima sessão.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, o Platex faz presente aqui, o Divar hoje nos visitando aí, na minha comunidade do Pastalage, o Leandro, nosso amigo aí que sempre está junto conosco aí, na segunda-feira aí, funcionários da casa. Então, trago algumas reivindicações da comunidade. Alguns colegas talvez já fizeram o mesmo pedido, mas estou reiterando: um poste quebrado que tem em frente à empresa Imacol, próximo ao CTG Carreteiro dos Pampos, houve um acidente com o poste lá e ele está praticamente pendurado lá. Então, a gente ligou para o secretário, tive o retorno. Como o colega Maico já citou, tinha um eletricista que estava de férias, o outro estava de laudo. Então, amanhã, voltam os eletricistas e vão averiguar a real situação para a retirada do poste ou o conserto dele. Questão de bocas de lobo no município também. A gente recebe vários pedidos. Próximo ao campo do Botafogo, uma boca de lobo está exposta. Até onde tem uma clínica, e então de massagem, então muitos pessoal até não vai por causa da boca de lobo, que é bem em frente. Então, que fosse sinalizado, o colega Tomate já fez também, não, Luiz Fernando, né? Então, que fosse pelo menos sinalizado aquela boca de lobo para evitar um acidente, até mesmo uma criança aí se machucar. As estradas do interior, a gente sabe que a gente sempre está trazendo pedido, entende o tamanho que é nosso município. Já comentei também aquela situação ali de VAR da estrada que vai da Bananeira ao Passo. Passo pela tua casa ali, como aquela estrada está estreita e precisa uma manutenção nela, um cascalhamento. Por ali passa o transporte escolar, passa o transporte de leite. Então, a gente sabe a condição que fica num dia de chuva, o perigo que fica para as crianças que estão trafegando. Os produtores, quando o caminhão não chega também, a demanda de retirar os seus produtos da casa, né? Então, também, a ponte lá no Pastalage, agora temos o papel que foi homologada, a licitação está próxima a ser começada, aquela ponte lá também é um perigo. E durante a semana passada, fomos contemplados aí, a comunidade, com a emenda do deputado Onyx Lorenzoni, onde fui conversar com ele, juntamente com o vereador Joel, onde conseguimos R$199.400 de emendas. Esse dinheiro foi investido, foi comprado um carro para ceias e colocado os ar-condicionado no centro do idoso. Então, é dessa forma, vereador Joel, que a gente fala que quem ganhou a emenda fui eu, foi o senhor, mas essa emenda vem para a comunidade. E o município, juntamente com esse carro, adquiriu mais um e locou mais três para dar mais segurança aos pacientes que necessitam da saúde. Também, durante o final de semana, foi perfurado um poço na localidade da Timbaúva, onde havia uma necessidade real da perfuração, pois aquela comunidade era abastecida ali pela rede de água dos Moreiras, onde muitas famílias ocupavam aquela água e acabava faltando água naqueles moradores. Então, é mais uma obra do governo Lila e Vanderlei, mas o ganho é da comunidade. O poço vai ficar lá, independente do governo que vim. O poço está lá. Aquelas famílias vão ter água direto em suas casas. A gente sabe o quanto que é ruim tu abrir a torneira e não chegar água. Então, isso é um fato que marca, bem como as grandes obras que vem acontecendo no município. A gente vê asfalto sendo feito, calçamento sendo feito. Então isso traz uma valorização para a comunidade. Traz a valorização para aquele contribuinte que paga seu imposto, que paga seu IPTU. Ele merece uma estrada digna, um calçamento bem feito, um asfalto, em frente a suas moradias. É, temos um exemplo, o vereador Joel, se sempre não fazia parte das legislaturas, mas o senhor, o vereador Horácio, sempre pedindo lá nos Pereira, com o colega Coi lá, e aquela estrada foi feita calçamento. É, então isso são marcos que vão marcar para sempre a vida daquelas pessoas lá. Bem como, que também já está sendo licitada a ser feita, o asfalto na rua Bonfim, do Mercado Sante, até o cemitério, ligando também com aquele calçamento lá, que vai ser feito até a Santinha. E um marco que vai vir a contemplar moradores também é na Machado de Assis, que vai ligar com a Inhacorá, em frente à empresa do Cameira ali. Então, o pessoal do IFE transita bastante ali e tem bastante buraco. Então, o asfalto vem para contemplar. É, então, senhor presidente, seriam essas minhas colocações esta noite aí e agradeço pelo espaço.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite ao presidente, boa noite para a vereadora Gladys, também para os demais colegas vereadores e essa plateia que hoje nos assiste, o Edivando também, seu Alfredo, DJ Piu Piu. Hoje não está fardadinho, mas está aí sempre assistindo presencialmente aí as sessões na Câmara. Aí está com o pijaminha por baixo. Um abraço aí, DJ Piu Piu. Então, começamos aí a 23ª sessão ordinária, na qual quero começar aí desejando também força aí para o meu amigo Guinho, para a Jaque, pela triste notícia do final de semana. A gente não vai se alongar muito, só deseja muita força nessa hora, muita recuperação para essa família, querida aí do nosso município, que teve aí uma tragédia então na família. Vamos seguir falando então aqui a respeito então das emendas impositivas. Tivemos a grata satisfação de sabermos que na próxima sexta-feira vamos ir então ao Hospital Bom Pastor, no qual vai ser nos apresentado as obras feitas e também tirado algumas fotos, alguns registros. Isso muito nos orgulha, porque é algo que todos os vereadores se propuseram a fazer, todos trabalharam em prol da emenda impositiva, a qual foi destinada ao Hospital Bom Pastor, foi reformado todo o ambulatório. Então foi remodelado totalmente o ambulatório aí central do Hospital Bom Pastor, o qual esse vai dar mais qualidade para o atendimento da população que busca o hospital aí dia após dia. Também falando aí em emenda impositiva, não podia de pegar um gancho e na proposta de emenda na lei aí feita pelos colegas vereadores, acredito que é uma proposta de grande valia, pelo qual motivo de que nos proporciona a contribuir de maior maneira para mais comunidades do nosso município. Então, aumentando aí o valor das emendas impositivas. Também, seguindo minhas colocações, hoje fui procurado aí pela família Carne Osso, aí também problema de água que o colega Maurício também colocou, o colega Maico também. É um problema, dá para dizer assim, crônico no município de Santo Augusto. E eu pretendo ir na próxima semana e de repente convidar o vereador Maurício, convidar demais colegas aí para a gente fazer uma conversa e também de repente aí com o vice-prefeito, com o pessoal da obras, em relação aí a essa falta de água. Sabemos que estão sendo cavados novos poços, mas de repente vamos precisar mais ainda, de repente vamos ter que unirmos para buscar aí mais emendas, buscar um trabalho junto para que a gente consiga solucionar esse problema aí na linha Andrigueto 2, também com a falta de água. Sabemos aí que a quantidade de chuvas que está tendo no nosso município e mesmo assim está tendo falta de água. Então, é um problema que eu diria que é crônico, não é de hoje que o nosso município tem, e nós estamos aqui então para tentar buscarmos a solução aí para que possamos aí apresentar propostas que venham melhorar a vida dessas famílias no interior que necessitam de água e, como diz o vereador Maurício, abre a torneira e não vem nenhuma gota de água. Isso é triste, isso é difícil para essas famílias aí que no dia a dia tem esta falta de água. Também falando um pouco das obras, dos calçamentos que estão sendo feitos em nosso município, aí na rua Mauá, como bem foi falado aqui, está sendo construído, sendo feito, então, essa pavimentação, na qual vai dar essa sustentabilidade para esses moradores desta via, bem como a rua Bonfim, que está sendo feito, aí, então, um trabalho de calçamento. Logo após essas ruas aí, seguirão os trabalhos de calçamentos, onde a gente espera aí ansiosamente a comunidade do bairro Zeca Silva, a comunidade da rua Pedro Prates, a qual espera há dias, né, há anos, por essa pavimentação. E a gente está aí no encalço do setor, do setor executivo, para que possa sair o quanto antes o início dessa obra, a conclusão desta obra, que também aí vai atender a necessidade de muitas famílias. Gostaria também de falar um pouquinho da saúde, no qual na última quarta-feira, então, foi entregue aí, em frente à Secretaria de Saúde, aí, 5 veículos zero quilômetro. Um desses veículos vai para habitação, para ceias, e um veículo, e os outros 4 veículos são para a Secretaria Municipal de Saúde. Ressaltando que 3 desses veículos são por locação mensal, um contrato aí no período de 12 meses. A intenção é para ter uma economicidade aí na manutenção desses veículos. Também é uma proposta nova deste governo, no qual está locando veículos para atender a demanda dos munícipes, nos quais se dirigem todo dia de nossa cidade para grandes centros como Ijuí, Passo Fundo, Porto Alegre. Então, necessitam de veículos com manutenção em dia, veículos que dão condições tanto para o motorista, tanto para os passageiros que necessitam desse trabalho diário, desse trabalho da Secretaria de Saúde, desse trabalho do Poder Público em levar, em deslocar os pacientes que necessitam. Eu, como todos sabem, faço parte do quadro de motorista da Secretaria Municipal de Saúde, na qual me orgulha muito, e saber que recebeu carros novos para fazer o trabalho da melhor forma possível, isso me enche de orgulho, porque dão condições, a valorização, as condições para os motoristas, para o servidor poder desempenhar da melhor maneira possível o seu trabalho. Também queria mandar um abraço para um amigo, o Paulo Moura, aí, o pessoal da direção do bairro São Francisco, no qual aí, no próximo dia 15 aí, vai ter o primeiro jantar dançante. Aí, o pessoal está arrecadando fundos para reformas da sede. Então, com certeza, a gente vai estar participando aí. Um abraço para toda a equipe, toda a diretoria, então, do bairro São Francisco, que também, aí, juntamente, o vereador Maico também citou o bairro Santa Rita, também vem trabalhando aí para manter suas sedes funcionando, suas sedes em perfeitas condições de uso. Também, para encerrar, gostaria de falar que no último sábado, último dia 8 do mês, nós tivemos a convenção do partido PDT, Partido Democratas Trabalhistas, no qual eu tive a honra de passar a gestão no qual eu era presidente para o nosso colega aí, e dá para dizer assim, um dos membros mais antigos do nosso PDT de Santo Augusto, aí, o vereador Horácio, juntamente com a Silvia, unindo a ala feminina, a ala jovem, na direção do nosso partido, no qual que tenho certeza que vai continuar fazendo um trabalho de extrema competência no decorrer desses 2 anos de mandato. Desejo sucesso ao seu Horácio, sucesso à Silvia, para que desempenhem da melhor maneira possível, que continuem levando aí o Partido dos Trabalhadores, Partido Democrata Trabalhista, né? Levando aí com democracia, dignidade, onde a gente sempre busca fazer uma política pública, uma política justa, uma política competente, que alcance os 4 cantos aí de Santo Augusto. Então, seriam essas minhas colocações. Presidente, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade santo-augustense. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo pelas ondas da Rádio Ciranda e pelas imagens do Facebook da nossa Câmara e o Facebook da Rádio Ciranda. Quero me reportar hoje um pouco, já que foi puxado também bastante das ruas aqui, falar novamente que eu fiz um pedido semana passada, retrasada, mas não acabou não indo ao ar a minha fala, então muitos me cobraram de novo, onde eu fiz um pedido a respeito da rua Juliano Vitale Burim e da rua Bílio Sequinato. Fiz um pedido de informação para que digam para essas pessoas que moram nessa rua quando e se vai ser feito de tirar eles lá do barro. Estamos vendo muitas ruas aí sendo feitas, ruas sendo botado asfalto em cima já do calçamento, e estamos com aquelas pessoas lá que não é dito se vai ser feito, se não vai ser feito, se vai ser asfalto, calçamento. E essas pessoas estão lá intranquilas e estão nos cobrando. Então, por isso, esse dia até na Rei, que estão fazendo ruas aí que até nem teria tanta necessidade no momento. E eles, sim, têm muita necessidade, pois chuvas igual a de hoje, tem gente lá que não consegue tirar o carro da garagem. Então, precisamos que isso aconteça logo, ou que pelo menos digam quando que vai ser feito. O pessoal está me cobrando, a gente vê que vão ter festas agora, mais para frente, feiras, cantos, já foi anunciado pelo Poder Executivo R$150 mil para a nossa feira, e esse pessoal lá fica pensando, é tanto dinheiro que tem, a gente fala aqui sempre dos 15 milhões, 14 milhões, que agora está em 12 milhões, e ninguém fala da rua deles. A rua Pedro Prates, meu colega vereador Max, também sempre falo, também fiz um pedido lá em 2021, já foi falado que está esperando uma emenda. A rua Mauá também estava sendo falado que estava esperando a emenda, então vai acontecer. Mas a Juliano Vitale Burim, a Bílio Sequinato, ninguém fala nada. Não sai nas relação e o pessoal fica nos cobrando. Então, que seja respondido esse pedido de informação antes mesmo de se doar todo esse dinheiro que vai ser doado para as festas. Também cobrei que no bairro Getulhão, rua Francisco Esperoto Sobrinho, rua Antônio Liberato, rua Egon Koenig, rua Zeca Luiz, esse bairro não recebeu nada de tapa-buracos e precisa muito. É o bairro Santa Fé, hoje mesmo, eu quase todo dia eu passo ali na rua Francisco Esperoto Sobrinho, que atravessa o bairro Getulhão, o início dele ali na esquina da vidraçaria Boa Vista não tem mais nem como entrar na rua. Está um buracão ali horrível e foi passado pela frente, não foi feito. Então que se faça o que se diga quando vai ser feito. Também na rua Republicano Meirelles, lá no bairro Glória, está horrível aquela rua, tem que fazer um tapa-buraco urgentemente lá. E por isso que a gente cobra, porque foi feito tapa-buracos em outras ruas que vão receber asfalto em cima agora. Não precisava então ter feito o tapa-buraco e poderiam ter feito nessas ruas. Quero falar um pouco a respeito de leis. Lei Municipal número 3.266, de 25/5/2023. Cria gratificação do serviço para servidores titulares do cargo de eletricista formalmente designados para fazer o levantamento e inspecionar linhas de cabos de transmissão de energia para os fins da Lei Municipal 3.098, de 16/8/2021. Essa Lei 3.098 é aquela que normaliza os fios que estão pendurados nas nossas redes de energia, que está muito feia. Tem fio pendurado em frente de escola, em frente de casa, é por tudo. E todo mundo está vendo. Então foi feita uma lei para normatizar isso aí, e agora foi feita essa outra lei, onde os nossos eletricistas do município vão ser os fiscais da outra lei. Então agradeço aí o Poder Executivo aí que sancionou mais essa lei, as duas leis são da minha pessoa, e acredito que tem que botar elas em funcionamento para melhorar a visão e até a segurança aí dos nossos munícipes, das pessoas. Esse de um motoqueiro andou se enrolando, a gente viu que em Passo Fundo faleceu um motoqueiro que se enrolou num fio e acabou batendo num poste e acabou falecendo. Então, que isso não aconteça no nosso município, vamos conversar aí para quanto antes fazer essas leis entrarem em ação. Também foi aprovada a lei número 3.270, de 5/6/2023, que dispõe sobre a presença de doulas nas maternidades, hospitais e demais estabelecimentos de saúde do município de Santo Augusto. Também uma lei de minha autoria, onde peço, agradeço aos colegas vereadores que todos votaram a favor, teve alguns que foram contra. E o que é doulas? Doulas vem do grego, significa mulher que serve. Atualmente é utilizado para nomear a mulher que orienta e assiste a gestante durante a gravidez, parto e primeiros cuidados com o bebê. Seu papel é oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional, físico e informativo durante o período de intensas transformações que a gestante vivencia. Então é mais uma lei que está aprovada e está valendo no nosso município. Podem, quem quiser ter uma doula no hospital, então essa lei já está em funcionamento. Também temos a lei complementar número 029 de 12/6/2023. Altera o dispositivo do Código Tributário do município de Santo Augusto a fim de adequá-lo à lei complementar 175 de 2020 e à lei complementar 183 de 2021. Essa lei também, de minha autoria, é uma lei que faz uma adequação a respeito de máquinas de cartões para que todos os que for vendido no nosso município, o imposto da máquina, mesmo que ela seja lá de São Paulo, que for gasto aqui, fica o valor do imposto para o nosso município. Também ela abrange outras coisas, como o seguro saúde das pessoas, por exemplo, quem tem Unimed. A Unimed é de Juiz, mas em Santo Augusto temos muitas pessoas que têm Unimed. Então, quando as pessoas pagam a mensalidade em Santo Augusto, gera um imposto lá para Juiz. E agora, então, com essa lei, gerará esse imposto para o município de Santo Augusto, das pessoas que são daqui e de outros eventos. Também lei aprovada, com aprovação de todos os nossos colegas, que também agradeço. Projeto de lei dispõe sobre a concessão de benefício para pagamentos de dívidas tributárias e não tributárias em atraso e da outras providências, refis. Essa lei entrou no nosso projeto de lei, entrou dia 7 de março de 2022. Projeto de lei que fiz em consonância com o colega vereador César Paulo Philipsen. Muito cobramos lá do município, muitas pessoas estão nos cobrando que passaram pela pandemia, que tiveram problemas, que não puderam pagar de repente o seu imposto, porque quem pagou ganhou 15% de desconto. Então às vezes as pessoas dizem, quem pagou, como é que fica? Quem pagou ganhou 15% de desconto, quem não pagou está lá acarretando juros, correção monetária, multas. Mas a correção monetária continua. O que vai sair é os juros e as multas. Para que as pessoas consigam, então, botar em dia suas dívidas também que já estão judicializadas, também poderá entrar no negócio. Entrou hoje esse projeto de lei aqui, projeto de lei 49, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais do Município de Santo Augusto, refis e da outras providências. Acredito que será aprovado pelos nobres edis aqui, colegas, porque fará muita diferença para muitas pessoas que têm nos procurado e que querem fazer o acerto, que querem limpar o nome e que querem voltar a pagar em dia, continuar recebendo os 15% de desconto. Então, torcemos que isso aconteça também. Também venho cobrando e vi que está acontecendo de um curso que eu, juntamente com o presidente Éder, fizemos lá em Porto Alegre, na DPM, a respeito do REURB. É um curso que regulariza, a regularização fundiária é o procedimento por meio do qual se garante o direito à moradia daqueles que residem em assentamentos informais localizados nas áreas urbanas. Temos muitas casas no nosso município de Santo Augusto que nem IPTU eles estão pagando, porque eles não têm a casa no seu nome. E muitos querem, às vezes, aumentar, fazer uma garagem, fazer um aumento, mas eles têm medo, não sabem o que vai acontecer, se a casa vai ser sua ou não vai ser sua. Então, com o REURB, consegue-se colocar todas essas casas legais e consegue-se passar para o nome. E vi que a prefeitura, inclusive, já começou a fazer. Esses dias já foi chamado algumas pessoas ali, já foi passado a casa para o nome, e isso traz dignidade para as pessoas. Parabéns a esse trabalho que está sendo feito e que todos consigam na nossa cidade ter a sua casa no seu nome. Principalmente esse que tem problema ali no bairro Leonísio, que tem um problema por causa da sanga, ali terá que ser feito esse projeto de REURB para regularizar todas aquelas casas ali. E para finalizar, só para que não fique não é querer defender, não é nada, mas para que não fique um fake news. O colega Maico antes falou a respeito do filho do presidente, que falou que os professores são igual traficantes. Não foi isso que ele falou. Ele falou que professores são essenciais à vida, professores são muito bons, porque professores ensinam e devem ensinar e não doutrinar. E os professores que doutrinam, eles são tipos traficantes, puxando os jovens e levando para um lado, às vezes obscuro, sem mostrar o outro lado para essas pessoas. Então, só para não ficar, o fake news é fácil de ver aí nas redes sociais, como foi bem falado. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.
Obrigado, vereador. Convido o vereador César Paulo Phillips para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Hoje, 10 de julho de 2023, dia de Santo Olavo, e reza o protocolo que iniciamos os pronunciamentos cumprimentando, em primeiro lugar, a pessoa ilustre da casa, nosso amigo Ederson José Fusilini, ilustríssimo presidente. Fico muito grato de usar esse espaço, essa tribuna, igual meus colegas, aos quais lanço meu boa noite. E a parte principal, a plateia e todos que nos acompanham nos seus lares, pelas ondas do rádio e via Facebook. Falo da parte principal, que é o nosso público, as nossas pessoas, os nossos moradores do município, o nosso contribuinte. Falo deles sim e para eles, porque nós fomos eleitos por eles e estamos aqui representando os mesmos, porque nós temos voz e vez e muitos deles, todos, quase todos, não têm essa oportunidade. Por isso, portanto, eu defendo essa camada que eu falei há pouco e aqui representando o vereador Omar, muito bem colocado, procurando um alento, uma melhoria para esse contribuinte, para as pessoas do nosso município, principalmente aquelas que estão em maior dificuldade financeira. Graças a Deus, depois de eu ter postulado nessa casa em 2021 o projeto do Refis, 2022, de novo em consonância, como muito bem colocado pelo colega vereador Omar, colocamos novamente e hoje, dia de Santo Olavo, o Executivo Municipal mandou para essa casa para apreciação dos demais e diz o referido projeto do Refis Municipal. Fico muito agradecido do atendimento da nossa reivindicação, vereador Omar. O Executivo se confiou na nossa proposta e assim apresentou para esta casa. Também teremos uma audiência pública, foi citada há pouco no pequeno expediente, para discutirmos questões de saúde municipal, questão de médicos, nada contra ninguém, mas temos que construir uma coisa. É a nossa obrigação de, quando o vereador, tentar melhorar esse atendimento à população, trazendo assim mais médicos, porque a infraestrutura nós temos muito boa em Santo Augusto, nos postos de saúde e no nosso querido Hospital Bom Pastor. Acompanhei no jornal O Celeiro, as demissões em Santo Augusto e admissões. Temos um número negativo de 384 baixas em vagas de emprego no nosso município. Isso muito preocupa. O comércio está em alerta devido a problemas de estiagem, crise econômica que se apresenta e ninguém sabe o que se avizinha. Precisamos sim do poder público municipal junto conosco criarmos mecanismos para trazermos novas indústrias, novos pontos de trabalho para a nossa cidade. E eu não vejo o Executivo Municipal acenar com alguma coisa e nos procurar para criarmos um cenário melhor para isso. Temos o nosso bairro industrial em abandono. Cito aqui e repito que a prefeita municipal nunca visitou a nossa maior empresa do município, que é a Rações Puro Trato, que emprega 180 funcionários, que é o maior gerador de emprego e renda e tributos ao nosso município. Aprovamos aqui a criação do segundo bairro industrial, que não derrubaram uma árvore até hoje, para criá-lo. Então, está mais do que na hora de batermos o arranque na questão econômica e social do nosso município. Vi com muita tristeza, escutei no final de semana o programa da prefeitura e eu sempre digo, parem com os anúncios. Fizeram aquela pré-seleção e eu fiquei muito triste, usaram nomes, 66 famílias contempladas. Agora mudou o discurso que poderá haver modificações nas listas. Não frustrem as pessoas que mais precisam, eu vivo dizendo. Construa a infraestrutura dos terrenos e depois contemplem os interessados para procurarem o seu financiamento, já que a casa gratuita mijaram para trás. Eu havia prometido aqui uma geladeira para ser sorteada entre os ganhadores das primeiras casas. Escapei da geladeira. Mas continua de pé a geladeira para quem ganhar os primeiros terrenos. Deus queira que isso se concretize. Deus queira que isso se concretize. Sobre o aluguel dos carros, vereador Max, eu li também, está no jornal aqui, copiei. R$ 96.760 por ano, aluguel de 3 veículos. Isso dá o valor de um veículo. A cada 3 anos, se pagaram os 3 veículos para a locadora, um veículo à base de R$ 96.000. Entendo eu que um veículo novo com 3 anos de utilização não dá mecânica praticamente nenhuma, não dá despesa. E olhei na tabela Fipe hoje, não é querer criar empecilho e coisa tal, mas não fomos perguntados, questionados e muito menos ouvidos sobre essa atitude. Um carro comprado a R$ 91.000, no terceiro ano dele, ele ainda continua valendo 75. Não dá R$ 20.000 de desvalorização. Será que não era mais prudente, mais criativo comprar veículos novos, usar 3 anos e vendê-los ainda por 70%, 60% do valor dele? Porque em 3 anos o veículo não incomoda, não estraga e não dá despesa. Mas o mais prudente seria alugarmos jipes, rural, para o pessoal transitar no interior. Eu assisti hoje à tarde, família Parajinski, ali de São Pedro, acertando com o Cuque, para alugar os jipes deles, para poder sair dali. Ali na granja do Edson Krieger, saudoso Edson Krieger, só tatu calçando chuteira que anda nas estradas. Um ano e meio eu estou pedindo um cascalho na granja do meu grande amigo Arlindo Milich, ali em São Jacó, onde 4 crianças deixam de vir à escola no dia da manhã por falta de condições do transporte escolar buscar as crianças. Educação é direito de todos e é obrigação do poder público de proporcionar a infraestrutura para o transporte recolher as crianças. Amanhã à tarde está marcado uma missa lá no Rincão dos Paivas. Ouvi no programa da paróquia São João Batista, está marcado uma missa. Com esse tempo, qual é a esperança do padre chegar até lá para fazer a sua pregação? Vou apelar, eu acho que o povo Valdemar Montanheiro pegar a rural, que no meu tempo de criança, lá no Alecrim, usavam a rural para a paróquia local. E hoje, seu Valdemar com certeza está nos ouvindo, talvez vá fazer uma trilha lá para o Rincão dos Paiva para levar o padre padre paraguaio que está aqui servindo a nossa comunidade. O que, que o padre vai contar no Paraguai, meu presidente? Sobre Santo Augusto, as estradas daqui? Vai, mas é o fim da picada. E ainda pagam uma pesquisa de satisfação pública, pago pelos cofres do município, para ver a avaliação do governo. Pagar, nós pagamos a pesquisa. Se é legal, o Tribunal de Contas vai dizer. Mas nós queremos o resultado da pesquisa porque nós pagamos. É o direito que temos. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para subir os trabalhos para que eu possa manifestar.
Assumo os trabalhos para que o vereador Éder Fonseline possa manifestar.
Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos acompanham aqui, está o seu Alfredo de novo, está o Edivar, estive lá na sua casa durante a semana passada, né, Edivar? É o Leandro aí, nosso amigo DJ Piu Piu, coloradaço, como sempre, né, Leandro? Servidores da casa e principalmente as pessoas que nos acompanham aí dos seus lares pelo rádio e pelo Facebook. Começo o dia de hoje desejando meus sentimentos aí a todos os familiares, tanto da família aí do seu Valfrides Ferreira da Cruz, pai do meu amigo Curura, como da família do Guinho e da Jaqueline Branco, pela passagem da sua filha, do professor Egon Botti, presidente até do nosso partido, pela passagem da sua irmã, do tia do Marcelo, nosso ex-vice-prefeito, e da professora Lacir, lá pela passagem da sua mãe também no dia de hoje. Em nome desses familiares, aos demais que perderam seus entes queridos, também tem meus sentimentos a todos. Que Deus conforte o coração de todos. Começo o dia de hoje parabenizando, então, a queijaria da Dona Nena, uma importante agroindústria do nosso município, que vem crescendo, se estabeleceu muito bem aí na nossa cidade, né, e está, com isso, só ampliando seus trabalhos. Tenho certeza que vai dar muita felicidade ainda para a nossa cidade, vamos dizer assim, né, Camila, você que é parente até deles ali, da Dona Nena, sabe do trabalho e dedicação dessa família. Então, foi premiado em seis vezes até, no Queijo Brasil, lá em Blumenau, Santa Catarina, incluindo uma medalha de ouro no quesito do queijo colonial de ervas finas, mais duas medalhas de prata no queijo colonial e no mozzarella, nó branco, e ainda três medalhas de bronze nos queijos tomate seco e rúcula, queijo com orégano e queijo com geleia de morango. Então, de parabéns, a gente teve lá no dia da inauguração, hoje estão ampliando, então, também, né, Camila, está ficando muito lindo ali, a gente passa indo para Ijuí, está vendo quanto eles estão investindo, isso é bom para a nossa cidade, é bom para a região, e tenha nosso apoio aí sempre que necessário, assim for. Aproveito também para agradecer todas as pessoas que compareceram no sábado lá na comunidade do interior, em São Valentim, no jantar italiano. Teve colegas meus lá, vereadora Gladys aqui, vereador César, não lembro se mais algum outro, mas acho que era esses que estiveram lá presentes também. Foram vendidas mais de 300 fichas, então isso ajuda a manter nossas comunidades do interior. Foi uma belíssima festa, pena que até o pai foi visitado durante a noite na casa lá por alguém que sei lá, tem disso também, infelizmente, na outra janta que saiu lá em São Valentim, já tinha sido lá na casa do meu tio e agora foi lá no pai que roubaram algumas coisas. Mas, como todo mundo diz, tem mais Deus para dar do que algo diferente para tirar. Com relação agora, o vereador César até saiu aí, aos carros locados da Secretaria da Saúde, o vereador Max também já falou. Eu lembro muito bem de ter falado isso aqui durante uma audiência pública com a secretária Caroline, que até era favorável, fui acho que quem até deu a indicação para ela, porque eu lembro de ter dado uma carona durante uma dessas viagens a Porto Alegre para um dos motoristas da prefeitura aqui de Coronel Bicaco, que já estão usando esse sistema. Acredito eu sim que ele é vantajoso, pelo fato de que ao invés de ter manutenção, ter pagamento de imposto, ter... essas questões das peças também, quando estraga, que é uma dificuldade tremenda para se conseguir arrumar um veículo, assim simplesmente tu liga para a locadora e é trocado. Então, acho que no final das contas, se for fazer todas as contas certinhas no papel mesmo, acredito eu até que seja uma vantagem para o município, sem contar que tu vai ter sempre à disposição veículos novos, podendo estar sempre renovando a frota que a locadora em si vai passar. Isso até, não sei se não era de se estudar a possibilidade de fazer na Secretaria de Obras, inclusive, que é uma secretaria que a gente tem uma dificuldade, se é que a gente pudesse fazer isso com maquinário, não sei, daí uma parte que estou falando aqui. Quem sabe fica aí até para frente se discutir isso. É, quem sabe seja uma possibilidade para a gente resolver diversos problemas que temos com manutenção de máquina e a dificuldade que fica o tempo todo que leva para fazer essa reforma. Referente a diversos pedidos de providência que tenho para o dia de hoje, eu sei que tem gente que diz que a gente fica se repetindo ali na rede social, mas infelizmente são necessidades que a gente recebe as demandas dos munícipes, tanto para o interior como para a cidade, e a gente precisa repassar aqui, para quem está nos escutando, nos acompanhando, quer saber que a gente fale sobre isso, a gente repassa para os setores competentes, e por isso precisamos falar. A estrada de Ponte Seca até Santo Antônio, arrumar ela, né, cascalhar uns trechos necessários lá que tem, a gente está sempre pedindo, aqui já fomos atendidos até em diversas demandas, estou sempre em contato tanto com a Secretaria de Obras como com a própria prefeita direto. Da esquina Chiusa até Santo Antônio, ainda falta um pedaço grande para cascalhar naquela estrada ali, arrumar de vez aquele trajeto, porque tem essa necessidade. A estrada de acesso lá, a Vila Radim, que a gente falava aqui antes, o Edivar estava aí, até quando fui lá no final de semana, passei por lá, também tem uma pontezinha que está com sérios problemas, a gente esteve conversando aqui com o Maurício também, nesse sentido, que a ponte lá do Passo da Laje, agora Edivar está para sair, está ali até o processo da licitação, e aí tem uma outra ponte aqui para o lado da Costa do Turvo, né, Maurício? Que a gente comentou antes, né? É, fazendo tapera, né? Então, está faltando, assim, ainda a ponte lá de São Valentim, que vem cobrando há um bom tempo nos Morescos, e tem essa agora lá da Vila Radim, também, que a gente vai novamente falar com eles para que isso aconteça, é um serviço que é necessário fazer, até pelo perigo que está. A cascalho também nessa estradinha que dá acesso a São Pedro, aqui por dentro, onde tinha o antigo Pardal, para cima da Polícia Rodoviária, faz um tempão que a gente vem cobrando, e se tem a necessidade, tem bastante família ali que necessita desse trajeto para sair, para vir para a cidade nos dias de chuva. A estrada lá em frente à estância de rodeios, que vai ali pelo Pedrão, Amaral, nos Krieger, lá no Zeikoff, onde eu estive também durante a semana ali fazendo os visitos. Passamos, encontramos depois também o Adilson, o Cleomar Petenon e o Juliano Bari, o pessoal trabalhando aí, a gente conversou com todos eles com relação a essas estradas. Então, tem essa necessidade, tem o bueiro lá, que também tem, até porque o bueiro ainda é uma estradinha bem estreita, com o passar do tempo, os maquinários que aumentou de tamanho, tanto nas plantadeiras como nas colheitadeiras, ele tem essa dificuldade, tem que fazer uma volta muito grande para conseguir nas lavouras ali perto, então eles nos cobram isso, a gente encaminhou esses pedidos. No Colégio Rui Barbosa, lá em São Valentim, o pessoal nos cobra um ginásio para eventos e atividades da escola. Vamos conversar com a secretária, com a prefeita, ou vamos atrás de emendas para ver se a gente consegue isso também. Falei com elas no final de semana, lá durante o jantar italiano. Aqui na frente do Hotel Santi, até lá o Mauro Pederiva, uma limpeza no acostamento para tirar a terra que ali para durante as chuvas. Também fiz o encaminhamento. Na rua João Carlos Silva, no bairro lá, Altos da Glória, lâmpadas queimadas, também fiz o pedido, já encaminhei para o pessoal lá da que lida também com as lâmpadas para fazer serviço, estão sempre nos atendendo, a gente agradece isso. São todas essas demandas aí que a gente está sempre reivindicando e algumas já vêm sendo atendidas, assim como na Avenida Central, esses dias atrás eu tinha feito um pedido para um tapa-buracos, ali já está tudo cortado lá, alguns pedaços já foram feitos, estão fazendo. É isso que a gente quer aqui fazer, faz a nossa parte e que seja atendido para o melhor da nossa população. Sobre as águas também no interior aí, recebi vídeos hoje da perfuração também nesse poço lá na Timbaúva. E tem novamente hoje o problema nesse poço da Altar ali, qual eu estive falando com o Siquinado durante o dia. Também já estavam resolvendo, aqui na linha Bertola acaba faltando água para todo mundo. E vamos estudar também essa possibilidade, quem sabe, fazer um novo posto de saúde, um posto de água ali, posto de saúde não, né? posto de artesiano de água, para atender essas famílias necessitadas. Também já foi feita uma reivindicação para os Correios com relação aos serviços. Hoje um morador aí também me cobrou na rua Mauá, não tem esse serviço. Então a gente também vai ver novamente se consegue entrar em contato com eles para ver se consegue fazer esse atendimento. Também faço convite do jantar dançante do bairro São Francisco, agora no dia 15/7, próximo sábado, que eles querem fazer melhorias lá no telhado e nas calhas da sede. A gente vai estar lá presente, convida todos que possam participar, que também ajuda um importante bairro aí da nossa comunidade. Referente aos professores doutrinadores, também me mandaram ali, o vereador Omar, logo que o vereador Maico falou, né? Que ele falou justamente disso, da questão das doutrinas. Não foi nada contra professores que vão no colégio para realmente ensinar nossas crianças. Então é importante que o pessoal preste muita bem atenção nessas colocações. E ainda tem uma outra questão com relação à cesta básica, que o vereador Maico também falou, até onde tem um estudo do comércio, que pode elevar em até 60% o valor da nossa cesta básica. Então vamos ver o que o futuro nos dirá. Tomara a Deus que as coisas deem certo, a gente torce pelo bem do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Portanto, temos à disposição da comunidade, quando precisarem, entre em contato, o vereador Tomato está à disposição. Um abraço a todos e boa semana.
Convido o presidente Ederson Fusilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente, quem nos acompanha pela Rádio Ciranda e pelo Facebook. Inicio também hoje me solidarizando com a família da minha amiga Jaqueline Branco, junto com seus familiares, pela perda da filha na noite de sexta-feira para sábado. Não tem dor maior para os pais do que a perda de um filho. Não tenho ideia da dor dessa família, do que eles devem estar sentindo. Então, que Deus conforte a todos os familiares neste momento, e o meu abraço aí à minha amiga Jaqueline. Também, meus sentimentos à professora Lacir, que perdeu a mãe no dia de hoje, e o professor Egon, ambos companheiros do Lions Club. Se sintam abraçados pela perda aí de seus familiares. E hoje coloquei junto com o meu colega vereador Omar e com o colega César Paulo uma emenda à lei orgânica novamente, qual o ano passado já tínhamos feito esta emenda, aumentando o percentual das emendas impositivas individuais. O ano passado, quando colocamos a emenda, foi para acrescentar a emenda de bancada. E hoje colocamos para aumentar de 1,2% para 2% a emenda individual dos vereadores. Estas emendas impositivas, elas vêm sendo um instrumento importante na Câmara de Vereadores desde 2016. Porque é uma excelente ferramenta que nós, vereadores, hoje podemos utilizar para também fazer algo nas comunidades dentro do nosso município. Já que somos cobrados de que os vereadores não fazem, é desta forma que podemos executar, não executar junto, mas, tipo, colocar a emenda impositiva, porque essa o Poder Executivo deve executar dentro do período. Então, peço o apoio dos demais vereadores para que essa emenda seja aprovada. Então, ela tem todos os trâmites legais ainda que segue aqui nesta casa, mas que ao final do ano aí a gente possa ter esse valor a mais para estarmos colocando nas demandas da sociedade que elas nos solicitam. Já foram feitas das emendas impositivas a Praça Clodomiro Silva. A ESPIN foi comprada para a Secretaria de Saúde. Entre os dois anos, foram mais de 500 mil doados ao Hospital Bom Pastor também, para reformas e para compra de equipamentos. E ainda das emendas impositivas deste ano, faltam se concretizar, dentro desse ano, a praça do bairro Getúlio Vargas, que é uma emenda de alguns vereadores que se juntaram para essa concretização ali do bairro Getúlio Vargas, onde não temos praça. Também eu e o meu colega vereador Omar estamos colocando para compra de brinquedos no bairro Santa Rita e para compra de brinquedos para a praça do bairro Santo Antônio. Também minha e do colega vereador Omar. E junto com outros vereadores, vereador César, vereador Éder, tem a quadra do bairro São Francisco, onde pedimos para que seja feito, colocado lá uma grama sintética. Todos ainda faltam, falta a concretização aí dentro desse ano de 2023. Por que que eu estou buscando colocar o que foi feito com as emendas impositivas do ano passado e desse ano que faltam se concretizar? Porque na sessão passada, meu colega vereador Horácio disse que nós, vereadores, principalmente os novos, estamos engatinhando aqui dentro da Casa Legislativa. E realmente estamos há 2 anos e meio. E para mostrar para a sociedade que em 2 anos e meio a gente já conseguiu fazer muitas coisas. Meu colega vereador Omar, parabéns, colocou antes todos os projetos que ele já colocou nesta casa. E às vezes esse mesmo vereador vem aqui e diz, vereadores, parem de falar, temos que colocar projeto. Eu queria que a sociedade viesse aqui na Câmara e visse qual projeto que hoje o vereador que se intitula 30 anos, que não está mais engatinhando aqui dentro dessa casa, o que ele tem colocado de projetos que tragam alguma solução para a sociedade. Também, ele falou na última sessão que eu coloquei uma emenda na compra do Banco do Brasil, que o Banco do, para a compra não fosse financiada. E que o vereador Tomate foi o único que derrubou a emenda e que fez com que o projeto fosse aprovado. Mentira, porque está aqui nos anais da casa, para quem quiser ver. A emenda foi aprovada por todos os vereadores, inclusive ele, para ver como ele mente aqui nessa tribuna, inclusive em coisas que ele faz e que ele não sabe que tem, como a emenda impositiva que ele fez, quer dizer, nós fizemos, né, e colocamos o nome dele, que até hoje a emenda não foi feita. Está lá também. E ele não cobra do Poder Executivo. E a emenda que foi colocada na compra do Banco do Brasil foi para que não fosse financiado 4 milhões, e sim os 2 milhões 980. Porque nós, sim, como falamos aqui em tribuna, queríamos que o prédio da compra do banco fosse feito à vista, porque nós achávamos que era mais viável. E poderíamos hoje estar financiando outras coisas para comprar para o município. Mas em nenhum momento os vereadores da oposição, como se dizem, foi contra a compra, sempre. Ainda foi um dos primeiros e talvez, como eles dizem, que se intitulamos os donos dos projetos, os que mais tenham corrido atrás para que essa compra fosse efetuada, sim. Porque sabemos que aqui acontece isso, de vereadores que trabalham e que trabalham seriamente. Então, só para ficar claro, que a emenda que foi feita no projeto da compra do prédio do Banco do Brasil, fui eu que coloquei sim, mas teve a aprovação de todos os colegas vereadores, aonde foi para não financiar a mais 1 milhão, que daria muito mais juro, e sim os 2.980.000 aproximado, que é o valor do prédio. Então, e temos a satisfação de dizer que foi nós que colocamos e não temos medo de dizer aqui em tribuna ou das pessoas virem desmentir. O que nos resta e nos faz vir esclarecer o que acontece. E a comunidade, se quiser ver quem fala a verdade, vem aqui e veja nos papéis no que fica registrado aqui nesta casa.
Consegue um segundinho, vereador? Rapidinho. Só para contribuir. Só para dizer que, como eu sempre insisti aqui nessa casa, com 14 milhões no caixa, qual é o propósito de você pagar 40 mil reais por mês de juros tendo dinheiro no caixa? Por isso que nós trabalhamos pela compra à vista. Nunca fomos contra a compra. Obrigado.
Isso aí, vereador. Então, só para terminar, é isso que eu quero dizer. Eu estou engatinhando aqui dentro dessa casa. Isso todo mundo sabe, fazem 2 anos e meio que estou aqui. Mas já fiz muitos projetos, assim como um projeto para colocar brinquedos acessíveis nas praças de Santo Augusto, nas escolas, e que não ainda está sendo executado. Mas fiz, porque eu tenho certeza que a sociedade sabe dos projetos que estão sendo, vê qual os vereadores que estão trabalhando pela comunidade. Então, talvez eu tenha feito muito mais já nesses 2 anos e meio do que vereadores que não estão mais engatinhando, mas que já fazem 30 anos que estão trabalhando aqui dentro desta casa. E seria isso, então. Convido a todos que continuem vindo aqui na Câmara, que nos prestigiem nas quartas de manhã, onde estou aqui, para levar a informação, trocar ideias, ouvir as demandas do município, para que a gente possa estar trabalhando mais nas suas solicitações. Boa noite e até a próxima sessão.
Obrigado, vereadora. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha através do rádio, através do Facebook, a minha saudação, e que continue acompanhando para ver o nosso trabalho aqui da Câmara e os vereadores que defendem o que tem que ser feito na comunidade, porque é importante que sejamos representantes. Também as pessoas que estão aqui no plenário, o Piu Piu, o Leandro, que está aí toda segunda-feira, o seu Alfredo, que também nos acompanha. É muito bom e muito salutar aqui para nós. Quero também parabenizar a comunidade de São Valentim, onde que realizou aquele jantar italiano, que é tradicional todos os anos. Meus parabéns pela diretoria, que trabalham bastante. Eu não pude estar presente por compromissos que eu tinha, mas tivemos a nossa contribuição também e a participação lá para ter os rendimentos da comunidade, onde que compramos também os ingressos. Também quero, também meus votos é pesar, família Branco, da nossa amiga, a Jaqueline Branco, do Everaldo, popular Huguinho, pela tragédia que passou-se na família. A gente lamenta, não tem muito o que fazer, a não ser aquela palavra, levar aquela palavra de conforto à família. Sei que a falta é muito grande, agora que vai começar a cair a ficha, principalmente, né? Sabendo que tinha duas filhas, agora ficou só uma. As gurias bem criadas, com educação pelos pais, os estudos, estava também estudando em Passo Fundo, estava se formando agora nesse fim de ano. Lamentável acontecer isso, mas foi uma coisa que foi decisão dela. E nós, os familiares, a sociedade não leva a culpa, né? Mas a gente fica com um sentimento, não sendo da família, mas pelo que aconteceu. Também, senhor presidente, gostaria de levar também e registrar aqui, que já é conhecida a comunidade, onde que o executivo diz que não faz nada, mas eu quero dizer a comunidade do Pasta Lágico foi a que mais ganhou neste governo, nesses primeiros 2 anos, em cascalhamento, em pontes, em açudes que foi feito lá, refeito, que estava há mais de anos os pedidos aqui na espera da gestão anterior e não o fizeram. Os cascalhos, foi feito as legalizações lá do seu Aparício Mafalda. Meus parabéns, seu Aparício, onde o senhor negociou com o município, também para ajudar a comunidade e as comunidades que veio cascalho de lá. Tem o melhor cascalho quase de nosso município, ou entre os melhores, é da cascalheira lá do seu Aparício Mafalda. O Edivar, que estava aqui agora há pouco, o Edivar Jardim também, foi feito o cascalho lá nas partes, e ainda precisa ser feito mais ali onde que liga o Passo da Laje até, passando pela comunidade ali, pelo seu Juca Pereira, ali falta, está com dificuldade aquela estrada, igual estava o ano passado, que não foi feito os reparos, e esse ano ainda não venceu fazer todos. Mas aqui também na Ponte Seca, também foi feito todo aquele cascalho de lá, de Santo Antônio até a RS que vai a Chapeta. Eu passei esta última semana, passei por lá e estava vendo aquela estrada, está aqui uma faixa. Única coisa, Tomate, que é preciso fazer lá é um trabalhozinho de abrir um pouquinho a sarjeta. Mas a estrada, olha, na época do governo do prefeito Alvorindo, eu vi um trabalho feito que nem esse foi feito ultimamente. Foi, olha, ótimo. O senhor Alvorindo fez um trabalho também naquela época, porque aquela estrada estava abandonada há muito tempo. Agora está uma estrada eficiente. Se pedirem cascalho lá, é só para repor, porque está bem cascalhada. E a única coisa que eu vi que precisaria um pouco é abrir a sarjeta. Só dar uma sarjeteadinha, pode estar até chovendo ou molhado, que não esteja chovendo. Não, mas estando molhado, pode fazer a sarjeta. Também nós temos a ponte do Pastalage lá, que foi licitada também, vai acontecer em breve, vão iniciar aquela obra. Então, ganhou 3 pontes aquela comunidade do Pastalage, Rincão dos Moreira. Uma no Rincão dos Moreira, uma já no Pastalage e a outra também. Então, vê que situação que estava aquelas pontes, o risco que estava correndo. E tem mais algumas ainda para fazer. Cascalhamento ali da faixa que dá acesso até a agroindústria dos Camargo e a agroindústria do seu Bart também. Nós reivindicamos muitas vezes aqui nesta tribuna e conversei com o prefeito Naldo para fazer aquilo e não fez nos 4 anos. E agora foi feito toda ela. Então nós temos muito trabalho que foi feito. E daí os vereadores vêm dizer que nós não estamos fazendo, não estamos cuidando do município. Estamos. Olha, peço às pessoas que analisem a situação que estava o município 3 anos atrás e como está hoje. Foi feito bastante. Não quero vir puxar saco de prefeito, de secretários, que é uma obrigação de fazer, mas foi feito. E no ano passado não aconteceu essas obras. Aqui também do Rincão dos Paiva, também foi feito grande parte que precisava fazer, que estava em calamidade pública aquela estrada, e foi feito e tem ainda por fazer. Também nós temos o projeto de Refins, onde que nós sentamos com a prefeita, eu, o vereador Joel, o vereador Max e o vereador Maurício, no primeiro ano de governo, para que acontecesse esse projeto. Sentei, fizemos uma reunião e a prefeita disse, vou fazer após a eleição de nível nacional. Depois vou fazer. E agora aconteceu. Está aí o projeto para nós votarmos, acredito que vai ser aprovado por os 9 vereadores, e aonde que as pessoas que têm as dívidas ativas vão se preparando para fazer esses acertos, esses pagamentos, que se fizer aqui em torno de 30 dias, nos primeiros meses, tem 100% de desconto das multas as multas e os juros. Então vai dar um baita desconto para quem tem dívidas antigas, o desconto é grande. Se preparem para pagar. E depois, cada 30 dias que passar até o fim do ano, vai diminuindo, que até novembro daí é com 50% e no final é com 25% de desconto. Então, mas pode fazer seus acertos, pode parcelar. Temos também uma reunião que já fizemos com a prefeita, com os presidentes dos grupos da terceira idade do nosso município, onde que eles estão reivindicando um espaço para que possam construir a sua sede dos grupos. Eu estive conversando também com o executivo, está em estudo, e eu até estava citando que nós temos aquele espaço, aquele terreno grande ali no bairro Glória, ali no Alto Glória, que nós temos em torno de 8, 9 mil metros de terra ali, que não foi vendido, ali poderia ceder um espaço que possa ser construído o grupo, o prédio, o salão do grupo da terceira idade do nosso município, do grupo Revivendo e também do grupo Amor à Vida, que possa ser útil. E com certeza os associados aí vão se unir, vão acabar comprando os material. Quero dizer à vereadora que nos tem algumas até desconfiança e algum descrédito comigo, mas a sociedade não tem. Porque para ser eleito e reeleito muitas vezes a sociedade é inteligente, ela vota em quem trabalha e é companheiro e é parceiro. E nós temos um trabalho sério aqui na Câmara e temos um trabalho social também com as comunidades. Isso eu tenho feito sempre. Então, eu quero dizer para a vereadora que tantos projetos que faz, mas ela se auto faz projetos aqui para se valorizar. Onde é que ela, os projetos que ela fez? Fez um projeto aqui da nossa galeria Lilás, que eu acredito que na lei tinha que ter feito, que após 2 anos para colocar as fotos, fez um projeto ali, a primeira e última foto é a da vereadora lá. Então ela se auto-legisla aqui. E quem que pagou aquela despesa ali? Foi a Câmara. Não saiu do bolso dela. E a foto dela está lá e ela está aqui, nem cumpriu o mandato. E pelo certo teria que colocar as fotos das vereadoras, ou do vereador, quando acontecer, se cumpriu o mandato. Você tem que terminar o mandato para depois colocar as suas fotos. Que nem aqui a nossa galeria dos presidentes. Terminou o mandato, a gestão, o seu mandato, depois coloque sua foto ali na galeria. Então está ela legislando na metade do, da gestão e está a foto dela já lá na galeria Lilás, que é projeto dela. Mas o quanto deu de custo para a Câmara? Poderia bem, talvez, auxiliar o vereador Marcos, que auxiliar uma família que está necessitando uma reforma de casa, como eles citam aqui, alguma coisa. Não. A galeria Lilás com a despesa de ter talvez R$5.000 aí para o poder público com o dinheiro do nosso povo. Dinheiro que agora vão pagar para repor esses recursos às dívidas ativas, né, que vai ser paga agora, talvez para repor esse dinheiro que foi gasto ali. Senhor presidente, seriam as minhas considerações e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao presidente do Poder Legislativo, vereador Tomate. Também estendo minha saudação aos meus colegas vereadores, colega vereadora. Também uma saudação especial a todos os ouvintes aí da Rádio Ciranda, através do Facebook, também ao meu amigo Juarez, que sempre está conduzindo nosso trabalho. E também quero dar uma saudação especial à comunidade que está aqui presente, o Leandro sempre participando, o seu Alfredo está aí também, o Edivar Jardim estava até agora aqui, um representante da comunidade Pasta Laje. Também quero agradecer a Deus por essa, mais essa oportunidade, e já está meio repetitivas as coisas, como a gente é o último hoje, mas eu quero também deixar algumas mensagens. Primeiramente, eu quero deixar meus sentimentos aí à família aí da Jaqueline, do Guinho, que Deus conforte seus corações. A gente sabe que é um momento muito difícil, não é fácil. E também, nessa semana, os demais familiares aí que perderam seus entes queridos, e deixo aí meus sentimentos a todos. Eu quero também dizer que hoje estivemos reunidos, a CCJ, onde faço parte eu, o vereador Joelzinho, o vereador Max e a vereadora Gladys, onde tivemos aí um projeto 48, onde autoriza aí a contratação temporária de monitores de escola. Está indo hoje para votação, vai ser, provavelmente todos os vereadores vão ir a favoráveis. Também quero destacar que também hoje entrou esse projeto 49, muito bem explicado pelos vereadores que me antecederam, que institui o programa de recuperação de créditos fiscais municipais, os REFIS. Isso aí é um projeto que eu lembro, vereador Horácio, lá na administração, acho que a última foi do excelentíssimo Zé, colocou esse projeto, onde várias pessoas tiveram a chance de lá quitar sua dívida. E agora, novamente, nós tivemos conversando, sim, com a prefeita no início do mandato, que eram reivindicações de muitos moradores da cidade. Então, inclusive, até na época, quando comprei aquele prédio lá onde hoje estou estabelecido, também tinha uma dívida lá na época que nós quitamos. Então, tem bastante pessoas que querem negociar. Então, pode ter certeza, vai ter várias condições aqui nesse projeto. É um projeto muito importante, que passou para essa casa, agora vai baixar para as comissões. Teve colegas aqui também, fizeram suas reivindicações sobre esse projeto. Mas o importante é que quem ganhará com isso é os nossos munícipes. Também quero destacar, onde os meus colegas me antecederam, que essa semana teve as notícias de 5 novos veículos aí para a nossa Secretaria da Educação, um até foi para assistente social. Quero parabenizar, onde o vereador Maurício comentou muito bem, onde nós tivemos essa oportunidade de ir em Porto Alegre, onde fizemos uma visita lá no filho do Onix Lorenzon, onde nós deixamos a proposta, um projeto que nós precisávamos veículos para a saúde. Então, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe a necessidade desses veículos aí em nosso município. Então, 5 novos veículos, muito bem colocados, 3 veículos novos aí vai ser locado. A gente sabe que teve vereadores que já criticaram, mas a gente não entende, porque se não tem, critica, e se vem também critica, também é bem complicado isso aí. Mas a gente sabe que precisa, até para a valorização dos nossos motoristas, o Max sabe, já passou por essa secretaria, A importância é que é um veículo novo aí, dando condições também aos nossos munícipes para ir em outros lugares. Então, parabéns aí ao executivo, a todos envolvidos por essa, mais essa realização em nosso município. Eu quero também agradecer ao secretário Valdomiro, também a Ivanete. A gente sabe que chegou algumas lixeiras aí, porque a gente sabe que nosso comércio tem vários lugares ali que tem lixeiras. E eu fiz uma reivindicação lá próximo lá da nossa praça, Clodomiro Silva, onde precisava uma lixeira e eles levaram lá. Então a gente agradece toda a equipe, porque ali a gente sabe que tem várias empresas que precisam ali de uma lixeira ali. Então agradeço aí a todos os envolvidos. Eu quero também destacar que a gente sabe que no Poder Legislativo, Executivo, sempre teve, vereador Horácio, várias reivindicações. Com certeza o nosso trabalho aqui é tentar trabalhar, e sempre eu também tentei sempre trabalhar em sintonia com o Executivo, e é dessa forma que nós temos que pensar. Eu acho que nós trazer brigas e picuinhas de um colega contra o outro, isso não leva a nada. Alguém se quer se fazer mais do que o outro, o vereador Horácio muito bem colocado. Isso quem vê o trabalho de cada um de nós aqui, a atitude, a postura, é a comunidade. Então eu não quero entrar em detalhes, porque a gente aqui é orientado por uma jurídica, ninguém é mais que ninguém aqui nesse Poder Legislativo. É bem fácil hoje trazer um projeto aqui nos meios de comunicações, tu vai ali no Facebook, pesquisa e traz projetos de outros municípios e apresenta aqui. Mas muitas vezes não é o projeto que vai valorizar o vereador. E sim, o que o vereador Horácio falou, tem muitas pessoas carentes em nosso município que estão precisando de ajuda. E será que alguns vereadores estão vendo isso aí? Então acho que temos que pensar dessa forma, tentar ajudar o próximo, porque tem bastantes reivindicações. Também da mesma forma, nossas estradas, nosso interior, muito bem colocado pelo vereador Horácio. A gente sabe essa reivindicação, aquele pessoal do interior só pede uma estrada de qualidade, que seria também o nosso transporte escolar, que precisa, mas destacar que na administração passada, a gente sofreu muito, vereador Horácio, porque o senhor mesmo colocou aí, nós não tinha, o executivo não tinha cascalheiras. Então aquela equipe das obras, não era fácil fazer esse trabalho interior, e com certeza, vereador César, o senhor sempre critica e fala, é o seu dever, é o seu, a sua maneira de trabalhar, o respeito, mas a administração passada era muito complicado sem cascalheira, e nós nunca precisamos vir aqui gritar, falar, mas sim, pedir com diálogo, com respeito, e daí é dessa forma que a gente tem que pensar, porque a gente sabe que lá tem profissionais, muitas vezes. Então, concedo, vereador.
Não, obrigado.
Desde que o senhor... Não,
mas nós estávamos tratando, assim, de um caixa de valores liberados no caixa para tratar desse cascalho, comprar cascalho e fazer a distribuição. O governo trabalhava com um saldo máximo de um milhão e meio em caixa. Hoje nós temos 14, então facilita. Com dinheiro, diz que não se busca o amor, mas compra a felicidade, né?
Valeu, obrigado, vereador. Pois é, mas com esse 1,5 milhão podia ter licenciado umas cascalheiras. Mas tudo bem, eu penso assim, o que vinha para nós, que tivesse o nosso alcance aqui no Legislativo, pode ter certeza que nós sempre votaria a favor. Mas como não veio alguns projetos de lá assim, dessa forma, temos que ter paciência. Mas sabemos que o nosso interior precisa, sim, até deixo aqui em sugestões, nessas emendas impositivas nossas, se tem possibilidade, o vereador Éder falou muito bem, que nem esses veículos foram locados, quem sabe numa dessas a gente consegue também nós dar esse apoio lá nas obras, conseguir algum maquinário que consiga. Eu acho que é importante sim nós pensar dessa forma. E daria um serviço mais de qualidade no nosso interior. Eu acho que é isso que nós temos que pensar. E a questão das emendas impositivas, essas emendas sim, é muito importante. É uma valorização sim, vereadora Gladys, muito bem colocada pela senhora, que nós podemos indicar 50% dessa emenda na saúde e o restante em outras coisas que tem a lei que podemos fazer. Então, a gente está vendo muitos lugares e a gente já está destinando essas emendas, inclusive agora no Hospital Bom Pastor vai ter agora a inauguração da reforma aí do ambulatório, onde nós estávamos numa reunião lá, muito bem colocada essa reivindicação, até o Dr. Naldo apresentou lá que era necessário, sim, essa reforma. E nós, todos os vereadores, colocamos sim esse recurso no Hospital Bom Pastor, porque a gente sabe nessa cidade, sabe o trabalho que o hospital vem apresentando, fazendo, não só para os nossos munícipes santagostenses, mas para toda a nossa região. Então, acho que é isso que nós temos que fazer, trabalhar dessa forma, ter respeito um com o outro e trabalhar em prol do nosso município de Santo Augusto. E quero também parabenizar o vereador Max, que entregou seu cargo, presidente do PDT, e da mesma forma quero desejar sucesso ao vereador Horácio, e que faça um bom trabalho e muito sucesso. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador. Finalizando os pronunciamentos, então, declaramos aberta a ordem do dia. A vereadora Gladys faz a leitura do projeto à votação.
Projeto de lei da ordem do dia. Projeto de lei número 48, de 3 de julho de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores de escola. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Portanto, o projeto número 48, de 3 de julho de 2023, onde define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores de escola, está em discussão. Alguém interessado? Ninguém interessado em discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto 48 aprovado por unanimidade. Dando sequência...
Seriam esses os projetos de hoje da ordem do dia, presidente.
Obrigado, vereadora. Dando sequência, passo a palavra aos vereadores que tenham interesse para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos.
Bem ligeirinho.
Vereador César está com a palavra.
Muito obrigado. Só quero dar os parabéns à Vossa Excelência pela promoção lá de São Valentim. Dando os parabéns a vocês, estou parabenizando a todos que organizaram aquele belíssimo jantar. E muito bom, estou muito grato da lembrança de ter me oferecido uma ficha, né? Então, toda a comunidade de São Valentim foi contemplada, todo o município contemplado com um belíssimo jantar italiano, mais uma vez, é um evento que se consolidou no nosso município. Pena que foram visitados por os amigos do alheio, mas isso faz parte. Levaram só um pouco do dinheiro, ficou bastante lá, né? Tá, tudo certo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Quem mais? Mais alguém interessado? Vereadora Gladys está com a palavra.
Também, presidente, quero parabenizá-la, a comunidade de São Valentim, pelo belíssimo jantar. Estávamos lá também prestigiando bastante gente, como sempre, né? E sempre bem servido e uma excelente música. Também... aproveito para parabenizar o pessoal da CISA, da Comissão da Expofesa, que esta semana, na semana que passou, né? No dia 4 foi lançamento da Expofesa 2023, onde foi lançado as soberanas, foi lançado também os shows que terão, as atrações que terão da Expofesa 2023, que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Então, aí a comissão está empenhada, né? O presidente é o presidente Neymar, que é o presidente da CISA também. Estão todos empenhados, junto com o Poder Executivo, como apoiador, e o Poder Legislativo. Então, com certeza, teremos aí o apoio de toda a comunidade para fazer uma excelente festa para Santo Augusto, assim como as cidades vizinhas têm feito e o pessoal tinha pedido bastante, então acredito que agora aí a gente vai estar atendendo um bom público aí com as atrações da festa e a forma que queremos conduzir a Expofesa 2023. E aproveito também para convidar então para o jantar, né, o qual a gente recebeu o convite até agora à noite, que é do bairro São Francisco,
né, convidar toda a comunidade, estaremos lá no dia 15, com certeza, prestigiando, e o jantar do bairro Santa Rita também, que já recebi o convite, e com certeza estaremos lá prestigiando, e pedimos que os demais da comunidade também possam estar contribuindo com essas comunidades que tanto se empenham para manter as comunidades, né? As pessoas trabalham voluntariamente, e isso é muito importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade, quando temos os voluntários que trabalham em cada entidade para manter. Então, faço o convite aí ao pessoal que participe do jantar do bairro Santa Rita e também no dia 15 do bairro São Francisco. Seria isso, presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Peço que o vereador Maurício, vice-presidente, assuma para que eu possa manifestar.
Assuma os trabalhos para que o presidente Edris Fossilini possa se manifestar.
Obrigado, vereador. Eu também, só para agradecer novamente a todos que foram lá prestigiar esse jantar italiano lá em São Valentim. Agradecer em nome da comunidade, o qual meu pai está lá hoje de presidente, mas principalmente a todos os moradores lá da São Valentim, que foi eles que foram responsáveis por fazer esse grandioso jantar. Eu ajudo especialmente na venda das fichas aí, por ter um conhecimento na comunidade, né? Mas eles ali que são responsáveis por fazerem tudo aquilo lá. E a gente fica feliz que isso continua mantendo a comunidade ativa. E já, sempre, como eu digo, convidando para o próximo ano que vem. E como faltou tempo antes, ali nos 10 minutos também, e estava por último nos meus assuntos, esse vereador Gladys da nossa Expofesa de Santo Augusto, que bom aí que você também falou. Tudo está ali batalhando direto também na linha de frente. A gente parabeniza a CISA, na pessoa do presidente Neymar, e onde a Câmara de Vereadores é parceira, vai contribuir também para essa grande festa, assim como o Poder Executivo também. A gente sabe da importância que é para a nossa cidade, também para a região, trazer shows aqui para a nossa comunidade, mas principalmente esses eventos, onde leva todo mundo a se divertir. Temos também o Canto Nativo, que vai ser daqui uns dias, semana que vem, também tem o lançamento, tenho certeza que também vai ser uma bonita festa. E o Poder Legislativo, sim, está à disposição dessas entidades, sempre para contribuir da maneira que a gente puder e ajudar. E tenho certeza que nós aqui vamos todos fazer a divulgação para que o pessoal participe dessas importantíssimas festas. Obrigado a todos e uma boa semana.
Convido o presidente Éder Fossilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Mais alguém interessado? Nada mais a tratar. Em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fico com os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para o dia 17 de julho de 2023, às 19h30. Boa noite a todos e boa semana.